Define parameters of program.
Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk. Você está ouvindo um podcast da Rede Trek.
Olá a vocês, seja muito bem-vindo a mais uma Hora Rubra. Hoje o primeiro Obra Rubra. Obra Rubra é ótimo, é o primeiro Hora Rubra de 2026. Happy New Year, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, abrindo as celebrações de 60 anos de jornada, né? Como o nosso Hora Rubra, né?
Deveríamos ter programa para falar de 60 anos de jornada, né? Acho que é uma pauta obrigatória, né?
Tem que ter, não pode faltar não. Mas deixa eu chegar mais perto da data, né? Cortar o bolo, tudo.
E é tema atual, né?
Sempre é, né? Não, não é que nem Nemesis, né? Mas...
Não, mas Nemesis... Sabe que eu assisti nesse verão Nemesis? Tu já assistiu nesse verão Nemesis?
Não, ainda não.
Porque eu tirei um dia no verão que tava chovendo, eu tava na praia, e aí eu tive a brilhante ideia de assistir os 4 filmes da nova geração, assim, no mesmo dia, sabe? E aí, fatalmente, acaba onde?
É... Tem que acabar onde tem que acabar, entendeu? Não tem jeito.
É o ponto onde tudo termina, né? A jornada final de uma geração.
Te falar, mano.
É. Leandro, mas hoje a gente tá falando de... Não tem como ficar mais tema atual do que a gente tá falando hoje, né?
É, hoje a gente vai falar um apanhado geral das nossas primeiras impressões de Starfleet Academy, né? Estreou aí, foi dia o quê? Foi dia 15, né? Com 2 episódios de uma vez só. Nós estamos gravando num dia que saiu um terceiro, mas não vimos ainda, entendeu? Então, vamos devagar aí.
Acho que tem outras coisas primeiros. Na vida além de Star Trek, né?
É. Vamos falar dos 2 primeiros, entendeu? Impressões gerais aqui da série e tal.
Bom, eu vou fazer a minha propaganda aqui, eu sou o resenhista oficial de Star Trek Academy pro...
É, tá vendo?
Então, se vocês quiserem ler lá os guias de episódio...
É, vão lá que o setorista oficial do TB pra série, né, tem a língua fiada.
Ponto lamentável que chegou o TB, né, Leandro? Já teve Salvador Nogueira resenhando, Luiz Castanheira, Leandro Magalhães e agora Murilo Bongrol resenhando o episódio. Ponto lamentável, né?
Faz o que pode.
É. Enfim, eu vou adiantar as minhas... Eu dei 3,5 pro primeiro e 4 pro segundo, acho que isso já adianta que eu gostei muito dos episódios. Eu acho que é uma série que começa com o pé direito, né, Leandro? Não sei a tua opinião, mas na minha visão, sim.
Eu acho. O piloto, eu achei que o piloto, assim, ele tem uma estrutura bem de piloto da era Berman.
Total.
Entendeu? Ele se ocupa bem em estabelecer a situação e apresentar os personagens. E aí tem uma treta no terceiro ato, entendeu? Eu acho que isso é bem a cara de piloto da era Berman.
Acho que ele foi concebido assim, vamos fazer um piloto era Berman?
Como?
Tu acha que ele foi concebido assim, vamos fazer um piloto era Berman?
Eu acho que a era Berman influenciou muito ele, entendeu? Eu acho que como a equipe de produção, eles deram muita entrevista durante a pré-estreia da série aí, falando... que eles aprenderam com os erros de Discovery e que a mitologia toda de jornada era a base para a série. Né? Entendeu? Eu acho que são valores importantes para eles trazerem. Entendeu? Eu acho que se reflete nos episódios que nós já vimos. Entendeu? Eu estava um pouco com o pé atrás na pré-produção, porque eu acho que o marketing da pré-produção... Assim, depois eu entendi, entendeu? Acho que assim, o marketing da pré-produção ele não pode também ser voltado para nós.
Sim, e nós já vamos ver.
É, entendeu? Nós vamos ver de qualquer forma e tem que pegar a gente nova, entendeu? Então acho que olhando em retrospecto, ok.
Mas o que te incomodou no primeiro momento no marketing da pré-produção?
Eu não sei, entendeu? Assim, é que nem a gente já falou, né? Acho que eles estavam passando... Talvez eles estivessem bem seguros de si sobre a qualidade da série. Mas eu acho que isso ficou muito sobressaltado, falando assim, nossa, essa vai ser, isso não perde por esperar, que isso vai ser mais melhor de bom do que pão fatiado, entendeu? O negócio é maravilhoso e tal. O que eu entendo, entendeu?
Ninguém vai pra empresa dizer que a série que tá fazendo é ruim, né?
É, claro, entendeu? E o jeitão também foi voltado para o público-alvo, que é um público mais jovem, tem que ser, entendeu? A natureza da premissa... convida demais a isso, entendeu? estar numa época diferente, embora não é a época que eu colocaria a série se eu fosse showrunner, mas...
Eu também. Pra mim, entendeu? Mas assim, fazer um parênteses só, eu nunca faria nada sobre o Vingadores, acho que tem mil problemas, mas em contraponto à minha própria opinião, eu acho que a Academy tá resolvendo o século 32 muito melhor do que Discovery.
Ah não, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Eu acho que teve muita construção de mundo nesses dois primeiros episódios, entendeu? Nem toda a construção de mundo eu achei interessante, entendeu? Você deu a nota 3,5, 4, né? Eu dou invertido, eu dou 4 pro piloto, 3,5 para o segundo episódio, porque teve um negócio da premissa do segundo episódio que me incomodou, que foi...
Os Betazetes?
Oi?
Os Betazetes?
Do episódio dos Betazoides. Que, assim, eu entendo por que eles escreveram daquela forma, entendeu? Porque você tem que levar a ação pra lá. Mas eles a Federação negociou aquele troço com o Betazoide na Academia da Frota. Isso aí é um troço meio... dos not compute, entendeu? É uma coisa que... Entendeu? Uma organização aí vai negociar a entrada de um país nela e vão negociar na academia militar dos caras, entendeu? Acho que fica um pouco deslocado aí. Eu racionalizo isso como aquilo que até foi colocado no episódio, que a sede do governo civil federado iria ser na Terra. Então eles estavam já meio de improviso ali, entendeu? Porque... tinha nada pronto ainda, entendeu? Nem tem efetivamente a saída do governo federado para a Terra. E acabaram usando isso como mecanismo de convencer os petazoides. Entendeu? Mas é um negócio grande demais para ter ficado sob a tutela de um almirante e da chanceler da academia. Parece que ela decidiu que... Não, vamos colocar a saída do governo federado para o petazoide. Que não era uma ideia.
Mas você tem uma coisa pra te perguntar, até lembrei de ti quando tinha gente que discute muito essas questões governamentais federadas. Eu tenho a impressão que a federação sempre foi e continuará sendo meio como a África do Sul, assim, sabe? Tanto que o seguinte, a sede do executivo sempre foi Paris, né?
Sim, sim.
Então assim, eles podem dividir isso ainda.
Como?
De ser a sede do executivo em Betazed ou...
Então, é que tá, entendeu? Nós sempre consideramos a sede do governo civil federado em Paris. É que nós consideramos isso porque soa natural para nós considerarmos uma cidade como a sede do governo. Mas a sede do governo sempre é terra, entendeu? Em que cidade da terra fica XYZ? Departamento é irrelevante numa sociedade.
Você vê que, sei lá, o departamento de habitação da federação pode estar no Rio?
Pode, entendeu? Agora, sim. Não é assim, você falar assim, nossa, que, entendeu? Que merda. Não. É que eu acho que isso ficou ressoando por trás no episódio. Mas enquanto o episódio em si, eu achei que foi muito bom, entendeu? Porque o episódio não é sobre isso. O episódio é sobre como os moleques estão começando a interagir lá frente a uma situação que eles já são colocados, entendeu? Ah, tem que fazer um bem bolado para agradar os Betazoides, tem que se entender entre eles. Tem o Caleb lá com a Betazoide bonitinha lá, tal. Isso é a carne do episódio. Entendeu? É que nós somos os Krika que, entendeu? Esse elemento a gente vai nos chamar a atenção. Mas vamos voltar no piloto. Voltar ao piloto assim. O piloto eu achei que, entendeu? É interessante que ele estabelece que vai ter um arco do Caleb em encontrar a mãe. Mas a série é meio episodística. É mais episodística.
Total.
Que eu tava esperando até.
Isso, né? Que os episódios têm valor de revisita.
Sim, sim. Tem um valor de revisita alto, eu acho que vai ter. Claro, vai prosseguir naturalmente em um ano letivo do troço? Acredito que sim. Mas vai ser episodístico, que eu acho que é bom, entendeu? Quebra aquele molde de Discovery, que também era um elemento... que Discovery vem disso porque o streaming vem disso, porque o Discovery nasceu no AUE do streaming nos anos 2010. E é mais uma coisa que combina com a Era Berman. Acho que é mais tintas de Era Berman no piloto e na série como um todo do que nós imaginávamos.
Leandro, uma coisa que foi comentada nessa entrevista de pré-produção é que teria uma cara meio Harry Potter. Tu sentiu isso? Porque eu senti.
Eu acho que tem. Tem de uma maneira, assim, não pejorativa, eu acho, entendeu? Eu acho que é uma sensação, entendeu? Eu acho que porque que acontece? Eu acho que, diferentemente de muita série, e muita série de jornada até, é uma série de... que tem vários núcleos de personagens. Tem três núcleos de personagens muito distintos. Tem o núcleo dos cadetes, tem o núcleo da nave Campus, da Athena, que é os oficiais da ponte, e tem o núcleo do corpo de professores da academia. Entendeu? Então tem três núcleos aí que eles sozinhos poderiam ser uma série distinta de jornada. Então tem muito personagem fixo. Acho que é uma série. Acho que a série de jornada tem um elenco fixo maior. Uhum. Então, tudo bem que tem uns aqui e ali que vão aparecer. Entendeu?
Muito perifericamente, é. Muito
perifericamente, especialmente a tripulação da ponte, eu acho. Ponte. Mas é um elenco grande de largada. Entendeu?
Eu acho que o tipo de série pede também, esse tipo de série high school,
pede,
né?
Pede. Uma coisa também que eu estou esperançoso, embora eu não acho que vai ter tempo para isso. É eles explorarem a vida civil federada de São Francisco.
Ah, eu também queria muito.
Eu espero
muito
que tenha, entendeu? Quando anunciou que a série, o campus da frota, porque é uma nave onde os caras vão estudar e tal, me deixou com receio e falei assim, puta, então não vai ter porra nenhuma na Terra? Não, a nave fica docada no campus da Academia da Frota, quer dizer, uma seção dela, né? Fica docada. E aí tem.
Que era um pouco assim, guardadas as devidas proporções de ser mil anos antes, como quando Kirk era diretor-reitor da academia, né? A Enterprise era uma nave da academia, não era?
Assim, entende-se que um pouco antes da ira de Khan, a Enterprise estava sendo usada como navio-escola. E é natural que uma academia com tintas navais tenha um navio-escola. Entendeu? Toda a marinha grande tem um navio-escola. Muitas delas...
Mas a Enterprise, aquela altura, é uma nave velha para burro.
Ah, não, sim, entendeu? Muitas vezes pega uma nave meio que perto de descomissionar uma nave, um navio, né? No caso de frotas navais da Terra de hoje. Entendeu? E eu acho que isso é legal, entendeu? Que isso tenha sido adicionado ao conceito da academia da frota enquanto elemento da mitologia de jornada. Eu acho que até seria interessante, assim, que outros momentos da Academia da Frota, em outras eras, também tivesse tido uma nave escola. Entendeu? Eu acho que a Enterprise, um pouco antes da Ira de Khan, é um exemplo bom disso. A Valiant, em Deep Space Nine, daquele episódio Valiant, também foi meio nisso, embora era uma missão extremamente específica. Não era a nave escola oficial da frota. Da Academia da Frota naquele momento. Mas eu gosto do elemento. Eu gosto do elemento. E combina com o século 32 lá, ter uma nave que não apenas é nave escola, mas é o núcleo do campus. Eu acho isso interessante.
E a questão dos atores, Leandro, como foi tua opinião, principalmente sobre Paul Giamatti e Holly Hunter, que era o que a gente mais esperava, né, dessa série.
Sim, eu acho que...
Mostrarizada e outra indicada, né?
Sim, não, com certeza, entendeu? Eu acho que a série tá mostrando sua qualidade nesse momento disso, entendeu? Acho que eles se permitiram pegar medalhão para uma série nova de jornada, o que não é típico, né? Eu acho que valoriza demais, entendeu, o elenco. Porque o elenco ia ser o núcleo principal dos três que a gente falou aqui, dos cadetes, assim, vai ser molecada, entendeu? Embora aquela molecada CW, né? Entendeu? Os caras fazem que tem 17, mas tem 20 e poucos, né? Mas ok, isso bem.
É que tem muito a ver com as leis também, né?
Exatamente, entendeu? Também não dá pra ser também muito crica nisso aí, entendeu? Mas eles encaixam, entendeu? Acho que a mulherada tem mais cara de caloura de universidade do que os caras, entendeu? Que é tudo grandão, pronto, mas faz parte, entendeu? Acho que tá bem alencado o elenco, entendeu? A participação do doutor tá ótima, entendeu? Novamente,
é,
assim,
o Robert Picardi é muito bom, né?
Nossa, não, o cara é demais, entendeu? Assim, o cara é demais, entendeu? Ele, a série de jornada que ele entra, ele chama de atenção demais, entendeu?
E eu acho que a Holly Hunter tá, acho que ela faz uma excelente capitã.
Sim, sim, ela tem um, eles conseguiram um jeito todo especial para ela, um estilo muito particular dela. Que, e você colocar uma capitã, capitão de jornada numa série nova, você tem que, agora você tem que batalhar para conseguir fazer esse capitão ser distinto dos demais, né?
Porque é muito capitão, né?
Porque já é muito
capitão. Não lembra nenhum capitão, né?
Já tem capitão de tudo que é tipo, entendeu? É, isso, tô falando estilo, né? Não tô falando necessariamente se o capitão é humano ou não, se o capitão é homem, mulher, nada disso. É, é o capitão enquanto assinatura de quem ele é e o que, que ele traz pra uma série. Entendeu? Eu acho que combina com a premissa, o jeitão dela, entendeu? E é um... dá um frescor novo de como nós encaramos um capitão de jornada. Porque não é apenas um capitão, né? Também é um reitor da instituição de ensino.
Sim. Aliás, não gostei de como a tradução traduziu para chanceler.
É, como é que é no original? Como é que tá no original? Não eu tenho tanto mais isso.
Mas Salvador teria traduzido para reitor.
É. Entendeu? Acho que... é que aí que tá, entendeu? Assim, é que... é que a gente também tem que considerar o seguinte, também, mil anos no futuro, tudo bem, o papel de chefe de uma instituição de ensino superior, militar, naval, evoluiu, vai, entendeu? Então chama de outro troço, ok, entendeu? Esse tipo de mudançazinha eu acho que é bem-vindo, entendeu? Não dá também para ficar... assim, porque você vê que a maneira com que eles moldam a Academia da Frota é muito em refletida do que a equipe de produção tem de exemplo em ensino superior americano. Tem muito disso.
Ah, total.
Entendeu? E assim, e eu gostaria que eles colocassem mais tempero diferente nisso para indicar que houve mil anos de mudança social e na maneira que se tem ensino superior. Especialmente, ainda mais que a academia estaria desativada há 120 anos e está voltando e tal. Então, eles têm que trabalhar bem isso, entendeu? Acho que deixar com um cara demais de universidade americana do século XXI pode ser algo que data a série, entendeu? Mas não é também nada de falar assim, nossa, que é isso, vou parar de assistir essa merda. Não, de forma alguma, entendeu? É questão de estilos. Questão de estilo.
É, eu também gostei muito. E o Paul Giamatti faz um vilão super exagerado, né? Mas acho que é um exagerado, assim, não é aquela coisa que parece overacting, né? Parece
eu acho que assim, ele tá, acho que dentro do espírito da série, entendeu? Ele não é um cara que vai dominar o universo. Ele não é um cara que, nossa, vai meter aquilo que está em jogo, vai ferrar tudo. Isso é uma coisa tão importante que eles, que a pré-produção da série falou, não vai ter... aquilo que está em jogo não é o universo inteiro, né? Entendeu? Nossa, meu Deus do céu. Se ferrar o que a gente está lutando nesse episódio, acabou com tudo.
Acabou, né? E isso ficaria mais bizarro ainda numa série de cadetes, né?
É, exatamente. Entendeu? Tem que ter uma escala daquilo que está em jogo boa. Eu acho que o personagem do Paul Giamatti está bem escalonado, né? Nisso. E ele tem aquela pomposidade, entendeu? Que lembra um pouco de vilões da série original, entendeu? Aquele negócio do lugar, entendeu? De se achar pra caralho, entendeu? Falando, nossa, eu sou foda. E ser espalhafatoso, acho que tem uma pitada disso, entendeu? Não vou falar que ele se baseou no Lord Gar, entendeu? Mas nem Steven Nat, entendeu? Mas tem... ressoa esse tipo de... eu acho que encaixa bem, entendeu? Assim, e ele consegue fazer esse tipo de personagem muitíssimo bem.
A gente até comentou na questão do... no TV ao vivo, uma coisa que você vê se tu concorda. Essa é a série Star Trek com um elenco mais estrelado pré-estreia. Tu vai dizer, TNG, Patrick... Patrick Stewart era um ator de teatro quando foi fazer Tennessee, não era um superstar que é hoje.
Não, não.
Então, assim, a gente ter dois atores com indicação ao Oscar é forte, né?
Sim, sim, entendeu? É o elenco mais estrelado de largada, entendeu? Assim, nem a Helen Hunt, nem o Paul Giamatti, entendeu? Assim, estão saindo da obscuridade com essa série, entendeu? Eu acho que isso atrai interesse, é importante. E é um caminho diferente para a criação de um elenco de jornada, entendeu? E, inclusive, eu acho que eles trazem experiência para
os atores jovens.
De atores e atrizes ali, importante. Entendeu? Assim, por exemplo, tanto a Helen Hunt como o Paul Giamatti, eles não vão ficar ter as carreiras definidas por terem sido atores de jornada. O que acontece muito. Entendeu? Eu acho que isso é um elemento.
E deixa eles mais soltos. Eu sinto que os dois estão curtindo muito fazer a cara, porque eles estão soltos nos papéis, né?
Sim, sim. Entendeu? Dá pra se notar isso. Dá pra se notar tranquilamente. Entendeu? O Giamatti mesmo falou que, nossa, ele sempre quis. Nossa,
e não senhora, é aquela coisa do...
Não é aquela coisa. Entendeu? Puxa, eu sempre quis fazer aquelas panaquice de nego que entra em jornada e fala assim, eu sempre gostei da série do Dr. Spock, né? Fazer asneira dessa, não. Não é esse caso.
Não, ele falou em Gol do Cat, quem fala em Gol do Cat então, não é essa jornada.
É, sim, não é qualquer civil de funk vai saber isso, né?
Bom, Leandro, acho que passou por vários pontos, que o nosso papel também não era aprofundar, tem TV ao vivo pra isso, tem o guia de episódio, mas dá nossas primeiras impressões aí, ver o nosso sentimento da série, desses dois primeiros episódios, e fazer voz, que seria uma série legal, né? Porque acho que a gente mais precisa, nesse momento de jornada, uma série legal.
Sim, eu acredito que vai ser uma série boa, entendeu? Nós não assistimos o terceiro episódio, que foi ao ar hoje, mas as reações eu tenho visto que estão sendo boas. É um episódio um pouco divisivo, pelo estilo dele, parece, entendeu? Mas aí estão falando que o final dele dá um clique legal. É o que eu tô lendo, entendeu? Não sei.
O que é de estilo divisivo quando esse episódio for ao ar, que vai ter tido até TV ao vivo já do terceiro?
É porque assim, pelo trailer que eu tô julgando, né? Que assim, é a molecada aloprando uma outra, entendeu? De duas instituições de ensino. Os negros no começo do ano letivo fazendo trote um no outro. Entendeu? Assim, se o cara tá meio de espírito armado contra a série, entendeu? Pode ser que não saia bem. Mas estão comentando por aí que o final pousa muitíssimo bem o episódio. Entendeu? Então, assim, para de escutar as bobagens nossas aqui, vão assistir a série pra ver se isso aí é pra valer mesmo ou não.
Leandrão, então é isso, bonitão. Muito obrigado pela presença e tamo aí de volta na próxima pra discutir mais jornada.
Sim, estaremos aqui agora, comemorando 60 anos.
60 anos do Hora Rubra?
Esperamos que seja um dia, né? Vamos ver. Tá de pé até lá.
Leandrão, um abraço. Obrigado a você que nos aguentou aqui até agora para ouvir a gente trocar umas ideias aí sobre jornada, especificamente sobre a Academy. Nos vemos na próxima semana. Um abração e tchau, tchau.